Estamos começando mais um Poligonal, seu podcast de games favorito. E nós estamos aqui para fazer uma bela retrospectiva daquele jeito bem globo de ser, onde vamos falar sobre os nossos jogos mais interessantes, ou pelo menos o que mais nos atingiram, nos motivaram, nos impactaram em 2017 e que tem algo de muito interessante aí para se falar e se observar. Além disso, nós também temos um episódio extra que vai ao ar semana que vem, especialmente sobre os jogos esquecidos de 2017 que foram muito interessantes. Então fique ligado, ouça agora a nossa retrospectiva e na sequência ouça para a semana que vem pelo menos o nosso episódio extra sobre os jogos esquecidos de 2017. Eu sou Pedro Falcão, seu host, seu apresentador, com o inglês perfeito, Peter Falcon, no momento Peter Falcon, e eu tenho aqui Bruno Isidro. Oi, Bruno Isidro.
Olá, internautas, tudo bom com vocês? Eu sou Bruno Isidro, sou colaborador aqui da Vice.
Que bonitinho. Brasil. Ah, que fofo, esse Isidro mostrando seu currículo no crime.
Gamer.
E você, como é que você está, Letícia Vexel?
Eu estou muito bem, Peter Falcon. Eu também sou colaboradora aqui da Vice Brasil, escrevendo sobre choquinhos e outras coisas legais.
Olha só.
E hoje vamos falar sobre muitas coisas loucas.
Uhul, muito bem. E estamos também com o Matheus de Luca, a primeira vez participando deste podcast.
Olá, pessoal.
Como você está?
Eu estou muito bem, obrigado.
Tudo tranquilo com você? Curtindo muito esse fim de ano que está sobre nós?
Sim, curtindo bastante, tendo muita paz de espírito. E jogando muitos joguinhos.
Tá primeira muito pessoa bem. Que eu vejo falar isso sobre
paz de espírito.
Paz de espírito.
Eu amo esse termo, gente. Eu acho maravilhoso.
Mas paz de espírito no final do ano.
Eu sinto eu como tenho, pode. Eu estou tendo. Porque eu tô num momento muito.
Nossa, gente,
como
não
chama,
consigo.
Gente? Sublime, assim.
Iluminado.
Sublime. É, iluminado.
Nossa, eu sinto de verdade que a gente está. Que eu estou vendo este momento, esse espírito. Como é que você falou?
Paz sublime. De espírito.
Paz de espírito.
Eu vejo, com P.
Eu vejo que essa paz de espírito está chegando, sabe? Eu vejo
gente.
Ela se aproximando, mesmo porque hoje, nesta sexta-feira que estamos gravando, eu estou...
15 de dezembro de 2017.
15 de dezembro de 2017, é que vai sair hoje mesmo, então, né? Eu estou de olho nas minhas férias, que vão começar daqui a algumas horas. Então, eu estou muito empolgado com esta parte da minha vida. E logo depois, saindo daqui, eu tenho que me mudar para uma casa nova. Vai ser um inferno. Então, vamos falar de videogame para a gente não ter que falar da vida real. E vamos começar falando dos nossos joguinhos que jogamos, curtimos, às vezes nem tanto, mas que tiveram uma relevância muito importante para as nossas vidas em 2017. Vamos conversar com você, Bruno Isidro, porque afinal este foi um tema recorrente no podcast deste ano, que foi Destiny 2.
Então, na verdade, não é nem Destiny 2.
Todo dia o Bruno Isidro falando de Destiny 2 no podcast.
Na verdade,
essa é a vinheta.
E aí, como
na verdade,
você
não
se
é...
defende dessa...
Na verdade, eu não tava querendo falar de Destiny 2, eu tava querendo falar de Destiny.
Ah,
num todo.
Sei.
Porque, como até o Falcão falou, esse nem de longe é o melhor jogo que eu joguei esse ano. Mas nem de longe, tem muitos outros jogos que eu joguei que são muito melhores que ele. Mas só que Destiny, como um todo, foi o jogo que mais me impactou, que mais foi relevante pra mim esse
impacto.
Ano.
Impacto.
Impacto. Porque foi a primeira vez que eu consegui me imergir e me importar em um jogo online.
Uhum.
Uma coisa que eu nunca tinha feito antes na minha vida.
Uhum.
Minha
uhum.
vida.
Você nunca tinha jogado nem MMO?
Não é assim. Eu, claro que eu já joguei alguns MMOs e outros jogos online.
Mas assim, não
mas
se dedicado,
só que norma...
né?
Isso.
Não pegou tão
mas só
fundo
que normalmente, mas só que normalmente quando eu jogava era porque eu precisava jogar pra poder escrever sobre. Uhum. Ou senão eu só via, dava uma olhada, eu vi que aquilo não era pra mim. Seja World of Warcraft, seja qualquer outro MMO, seja qualquer outro tipo de jogo online, eu nunca conseguia me dedicar muito àquilo.
Entendi.
Destiny foi a primeira vez que eu consegui, como eu falei, foi a primeira vez que eu consegui imergir em um mundo de um jogo online e foi legal a Destiny, e eu falo não só Destiny 2, mas Destiny como um todo, porque eu comecei com o primeiro Destiny. E aí, pra que eu tava meio que me preparando pro lançamento do Destiny 2, então eu comecei com o primeiro Destiny, e aí eu fui pro Destiny 2 quando lançou esse ano em setembro. E foram duas experiências diferentes, porque quando eu joguei o primeiro Destiny, eu peguei um jogo já que tava tudo pronto, com todas as expansões, e eu tive uma experiência diferente que eu tive com Destiny 2, que eu estou tendo ainda, porque ele tá sendo lançado e tá vindo com as expansões e tudo mais. E eu na verdade, eu nem sei por que Destiny me pegou tanto assim.
É isso que eu ia perguntar, tipo, o que te atraiu tanto no...
Eu acho que é porque, primeiro, é da Band, que eu já gostava da época do Halo. Sempre gostei. E eles têm uma coisa especial que, tipo, isso todo mundo vai falar de Destiny 2, até as pessoas que não gostam tanto, mas todo mundo admite que é muito bom atirar naquele jogo. É uma sensação muito legal.
Sim. Os caras chegaram numa ciência do gatilho.
É muito bizarro. E tipo, eu acho que isso que me atraiu primeiro. Primeiro porque fazia muito tempo, quando eu fui jogar o primeiro Destiny pra poder me preparar pro Destiny 2, fazia muito tempo que eu não tinha jogado mais FPS. Então, eu tava meio com saudade de voltar a atirar em coisas.
Dá uns tirinhos.
Dá uns tirinhos. E é um tirinho de qualidade, sabe? Você sente a arma, você tem alguma coisa que eu não sei explicar direito no Destiny, que, tipo, você sente uma sensação muito boa quando você tá atirando. Tem um feeling muito legal.
Acredite no coração das armas.
Isso, né? Tem muito, né? E aí, tipo, isso me fez tirar um certo tipo de preconceito que eu tinha antes com jogos online. E aí pela primeira vez eu tô me identificando, eu achei um tipo de jogo com que eu possa jogar de vez em quando sempre, sabe?
Uhum.
Destiny, pra mim, eu acho que ele se tornou...
O meu Clash Royale.
Isso. Não, mas
Hearthstone.
Mas só que não, tipo, tanto, porque eu não sou um viciado de ficar gastando dinheiro que nem um doido.
Desculpa.
Mas é...
Essa é a minha realidade.
Mas, tipo, aquele tipo de jogo que as pessoas que jogam WoW, que jogam Overwatch, aquele jogo de sempre, que sempre tá lá... E que sempre você retorna pra poder ficar jogando de
comfort game.
Pouquinho.
Jogo do conforto.
Isso.
Boa. Uhum. É bem isso mesmo.
É que pelo menos uma vez na semana eu vou entrar lá, eu vou dar uns tiros e eu vou estar bem com isso. Dito isto, eu posso dizer que Destiny 2, especificamente, que foi, né, o jogo que saiu esse ano, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. E eu tenho meio que um conflito. Eu fui criando meio que uma relação de amor e ódio com ele durante essa minha experiência e que tá tendo até agora. É por isso que eu digo que, apesar dele ser o mais importante que eu joguei esse ano, ele não é nem de longe o melhor que eu joguei. Porque eu tava pensando nisso, depois que tava pensando pra poder falar do jogo aqui no podcast, eu percebi que Destiny 2... ele é como um jogo em si, fechado, que tem uma campanha, uma história que você vai e joga. Ele é um ótimo jogo. Ele é um jogo muito bom. Muito melhor do que o primeiro. Tipo, de longe, todo mundo pode garantir. O problema é que Destiny, por ser um jogo online, ele é um jogo como serviço. E como serviço, Destiny 2 é péssimo. Ele está sendo péssimo. Por causa de duas razões que eu acho, que eu estava percebendo. O primeiro, que a Band não tá conseguindo atingir todo o potencial de Destiny ainda, porque parece que ela fica quase lá, mas só que tá tendo muito problema dentro da comunidade que eu tô acompanhando dessa vez mais de perto. É que o pessoal reclama muito do endgame, que fala, né? Que depois que você termina a campanha que começa o jogo em si.
Problema,
mas só que
na
tá
comunidade,
tendo...
você diz a galera reclamando.
Isso.
Entendi.
Tipo, não a comunidade em si é tóxica.
Não, ou... não é isso.
Mesmo porque quase não cabe muito espaço pra...
Toxicidade, né?
Eu acho que isso é porque a maioria das atividades de Destiny é co-op, né? Não.
Exato,
é,
por isso.
Não é
um mas control. Até em jogo co-op você tem toxicidade. Tipo, League of Legends, o que mais tem
é
a pessoa dentro do seu próprio time te xingando.
Exatamente.
Então, mas eu acho que é diferente porque a principal parte do Destiny, ele tem o PvP, mas é o PvE.
É.
Então, tem, assim, um pouco de espaço pra toxicidade, porque a gente vê isso até em grandes MMOs como, sei lá, o World of Warcraft, tipo, principalmente quando a questão é o PvE, que você tem que dar o teu dano ali, todo mundo tem que ter o DPS ali nos trincos pra poder fazer as coisas. Então, às vezes quando a pessoa, sei lá, não joga tão bem, não tem um DPS tão bom, às vezes rola um pouco disso, dependendo do jogo. Assim, eu já vi isso no Final Fantasy XIV, por exemplo. Tipo, rolar um Griffin porque a pessoa não jogava tão bem. E, a gente tá aqui, é speed kill, tem que matar, tem que ter tanto de DPS, senão nem entra na party. Porque,
Nossa.
É, porra. Umas coisas assim.
Entendi. Não, e até é legal você falar de Final Fantasy XIV, porque Final Fantasy XIV eu nunca joguei também. E era um dos jogos que eu tava pensando, que tipo, meio que eu fui pra Destiny também, porque eu tava meio que procurando esse tipo de jogo que eu falei, que é um jogo que sempre você volta pra ele. Eu tava meio
que cresce um pouco e faz um pouco.
Eu tava meio que sentindo falta, porque eu sempre tava jogando, tipo, naquele módulo que, tipo, termina um, vai pra outro, termina um, vai pra outro. Eu tava sentindo, pô, eu tava querendo um jogo que eu conseguisse me identificar ali, né? O suficiente pra eu sempre voltar com ele. Eu encontrei nisso no Destiny.
Sim.
Mas, como eu tava falando, tem esses problemas, que é o jogo como serviço no endgame, que a comunidade tá reclamando muito pra... É pra Band, porque é por causa de... É do loot que você pega nessas atividades que sempre você faz, que nunca é boa o suficiente, você fica farmando muito, é muita coisa e tal. E eu acho que isso, a questão da Band não conseguir pegar, atingir todo o potencial do Destiny 2, é porque ela tá desde o primeiro jogo, que foi um... meio que um fracasso, ela tá tentando remediar o jogo desde lá. Então, nisso que ela fica tentando remediar para poder consertar as coisas que ficam, que o pessoal fica reclamando, e o pessoal que a coisa que tá com defeito mesmo no Destiny, ela fica tão preocupada em remediar isso que ela não tem espaço para poder ela ampliar mais aquela estrutura que
ela tá
que o Destiny
problemas tá... do passado e não tá avançando.
Isso, mais
fica
ou menos
isso. Pisando em ovos em
vez de... Ela fica pisando em ovos, porque ela fica remediando, mas nisso ela fica tentando tanto esforço em remediar que ela não vê mais adiante e tenta criar outras coisas. Porque, no final das contas, Destiny é só piu-piu-piu. Mas só que...
Boa definição.
Existem formas... de deixar esse piu-piu-piu mais divertido. E parece que a Band não tá conseguindo isso.
Chegar lá, né?
Porque ela não tá com tempo pra poder pensar em criar, em fazer coisas mais criativas nesse piu-piu-piu. Ela tá remediando muito.
Você tá falando Band, eu tô lembrando do canal de televisão.
Eu também, obrigado! Faz três vezes que a primeira vem na minha cabeça o canal de TV e eu fico... Aí, tipo, na segunda vez eu já fiquei pensando, nossa, imagina se a Bandeirantes tivesse feito Destiny. Aí eu fiquei...
Nossa.
Quem tá acontecendo? Como é que eu falo?
Narrando.
Não,
é Band o nome do...
Tá falando errado.
Não, tá errado. Não tá errado mesmo.
A ligação,
é
tá
Band ou estúdio Band. Mas é isso aí. Cara, eu concordo com você porque essa é algo que eu sentia que era o mesmo problema que tinha no Destiny 1, quando eu jogava. Que justamente porque eles não... Eles tinham tanta conteúdo e produto para lançar ainda, de expansões e tudo, que eles não tiveram tempo de dar um passo para trás e falar, vamos dar uma olhada tipo, no core aqui, tipo, nos pilares do que formam o Destiny, porque talvez algum desses pilares não esteja funcionando. Tipo, o pilar da mecânica, ok, funciona muito bem, é lindo, etc, etc. Do jogo e do tiro, ok. Mas todo o resto, a forma como isso é disposto, etc., não está funcionando. E eles nunca tiveram esse lance de dar um passo para trás e olhar e ver esse tipo de coisa. Ele só ia tipo, vamos ver na próxima e a gente vê o que faz. Vamos ver na próxima e a gente vê o que faz. O que diz muito sobre muitas formas como essa indústria mainstream está trabalhando games de uma forma geral. Que é assim, eles não têm muito tempo de falar e tipo, não, vamos tentar recontar um negócio e reimaginar. É tipo... Vamos aí, vai, só pega a fórmula e vai.
E é engraçado que, como eu tava pensando, eu paro, por exemplo, tipo Destiny 2, como eu falei antes, Destiny 2 como um jogo nos modos tradicionais, se fosse um jogo, por exemplo, se fosse um Halo,
sim,
que tem só uma campanha ali e acabou, Destiny 2 é bom, ele é legal. Ele tem uma história meio merda, mas só que ele é legal por causa dessa mecânica. Mas não é só isso, o jogo já não é, como um jogo como online,
sim,
não é só isso daí.
Sim.
Tem tem a parte do online, do serviço. E é nisso que a Band tá meio... Não canal de televisão, mas...
Toda vez agora que a gente fala Dungeon, Band
eu,
ou...
Eu acho que...
É nisso que ela tá falhando um pouco.
A Band precisa aproveitar que eles estão ali dentro da Activision e conversar com os caras do World of Warcraft, porque assim... É, que tá ali na Blizzard também, tá dentro da Activision. Porque assim, o que você me diz... Parece muito um problema de, assim, de continuidade do conteúdo e de ter, propor, dar coisas novas para os jogadores fazerem. Que é uma coisa que eu acho que, por exemplo, Final Fantasy XIV, que eu já fiz um paralelo aqui, faz muito bem como jogo online. Porque ele tem esse mesmo esquema, assim. Ele tem uma história principal que meio que dá para você jogar ela quase solo, digamos assim. Porque tem o matchmaking, então você sempre acaba fazendo as coisas com uma galera meio desconhecida. Que, e tudo bem, você não precisa ter amigos para poder fazer as coisas principais do jogo. Mas o endgame você vai precisar. Mas, assim, ele é bem extenso e o que a Square Enix faz, eles aprenderam muito com World of Warcraft, tanto que eu acho que os dois jogos, o World of Warcraft e o Final Fantasy XIV, têm modelos bem parecidos, que é aquele jogo online que ele é tipo um parque de diversões. Uhum. Ele tem, tipo, muitas coisas pra você fazer, tipo, algumas delas, a maioria não são obrigatórias, assim, você faz o que você quiser, e você vai lá, igual você vai no parque de diversão, você vai nos brinquedos que você quer, vai embora e depois outro... Tempos depois você volta, sabe?
A Blizzard é uma empresa que faz essa coisa de serviço e de atualização, de sempre o jogador ter algo pra fazer muito bem, né? Tipo, Overwatch agora tá com evento de Natal e tudo mais. Que, pelo que eu entendi, é isso que você tá querendo dizer, né? Que, tipo...
Falta essa parte
falta
do serviço.
Falta essa parte de ter sempre coisas
não,
novas.
Não só isso, mas é porque isso. Pra... É recompensar aquela pessoa que se dedica
Sim,
melhor.
Entendi.
Porque as recompensas que eu recebo por eu estar me dedicando a esse jogo não me fazem querer continuar
Sim,
a jogar,
isso
entendeu?
É super importante pro jogador, né? A recompensa,
isso,
a sensação de
mas
tipo, caralho,
até
eu sou muito da hora.
Até é legal você estar falando Final Fantasy XIV, Matheus, porque o Final Fantasy XIV foi um flop, a primeira versão.
A primeira versão deu muito errado.
Então, exato.
Porque é muito parecido. É tipo Destiny, o primeiro Destiny, agora
cara,
eles poderiam ter pegado assim um pouco que a Square Enix fez pra reviver o 14.
E que foi o que eles fizeram, né?
Foi.
De tipo, mano, pera, vamos olhar a base do que a gente fez o nosso jogo, do
não,
conceito.
Não, mas só que
tudo,
a Final Fantasy 14
zero,
foi diferente, que eles resetaram o jogo.
Exato.
É praticamente um jogo novo.
E eles fizeram isso muito bem, porque assim, o grande problema da primeira versão do 14 é que ele tava num motor gráfico que era muito pesado. Tipo, sei lá, um vaso de flores no cenário tinha o mesmo número de polígonos que um personagem na versão atual tem hoje em dia. Então, tipo... Você precisava de um PC muito bom pra rodar. E assim, fora isso, a interface era muito... Era tudo server-side. Então, tipo, sempre, sei lá, você queria abrir um menu, teu PC tinha que mandar lá o pedido pro servidor pra voltar. Demorava tudo. Tudo demorava muito. O combate era muito lento, porque tudo demorava muito.
Entendi.
E aí, quando quem assumiu, depois que deu tudo errado, o Naoki Yoshida, que é o atual diretor do jogo, ele pegou e, tipo... Pegou aí a essência do que era, que tinha que ser o negócio, e aí mudou o motor gráfico, mudou toda a parte de infraestrutura do jogo, ficou muito mais leve.
Uhum.
Ele ficou um pouco mais feio por causa disso, ficou, mas ele ainda é lindo. Você não precisa mais de um PC da NASA pra rodar o negócio, e agora é tudo muito mais responsivo, e aí eles trabalharam em cima disso, e tipo, eles, na questão do conteúdo, é puro, mais puro fanservice. Porque, tipo, sei lá, tem roupa dos personagens do Final Fantasy VIII, tem roupa dos personagens do Final Fantasy X, essas coisas. Vários conteúdos que
sou
tem os, tem os monstros dos outros jogos. É, tipo, puro fanservice. Mas ele tem também a sua parte original, que é a história dele, que é, tipo... Geralmente MMO, alguns, né? Não todos. Mas a maior parte, tem muito problema que a história geralmente é uma merda. E tá lá só pra justificar você ir e buscar aquele pedaço de madeira pra aquele NPC. Mas no 14 é muito boa. Eu diria até que, sei lá, é a melhor história de Final Fantasy que a gente tem desde o 9, talvez.
Ô, louco,
é muito
bold statement.
É muito boa, de verdade. Tipo,
é boa também.
É incrível.
Eu gosto.
A questão é que, assim, tem outra coisa também. O Final Fantasy 14 você tem que pagar mensalidade pra jogar. Então você tem que comprar o jogo, pagar mensalidade. Então eles têm, sei lá,
Nossa
acho que
senhora.
O dobro de compromisso de, tipo, fazer um bagulho pra que vai valer o teu dinheiro, sabe?
E dobro de renda, sinceramente.
Sim.
Porque, tipo, querendo ou não, isso que eles fazem de serem sempre inventivos e de ter uma criatividade pra deixar vivo um mundo contínuo, cara, exige muita grana. Muita grana, com certeza. Que, tipo, é certamente algo que, tipo, a Blizzard... Ah, desculpa, o pessoal da Band e Destiny não deve... Não calcula desse jeito.
Porque
tipo, claro, porque vende em números, provavelmente até mais do que Final Fantasy. Tem mais até jogadores, etc. Mas...
Acho que tem um...
A renda
não tem
é
aquele,
foda, né?
Aquela renda mensal que vem da mensalidade,
o...
né?
A última vez que eu vi, parece que Destiny tinha uns 20 a 30 milhões de jogadores. E eu acho que Final Fantasy XIV tem 10, né?
Eu não consigo lembrar agora o número, mas assim, são nos milhões também. Uhum. E aí essa questão, as atualizações de conteúdo, elas são gratuitas. É. Você só tem que pagar de novo quando sai uma expansão. A expansão é quase como lançar o jogo de novo, porque tem muita coisa nova. Tipo, sim, saiu agora a Stormblood, uhum, então tem toda uma região nova que não tinha no jogo antes, aí inicia um novo trecho de história,
aquela mecânica nova de que você explicou, inclusive, na sua matéria do...
das casas.
Da casa nova, da uma região inteira.
Um novo setor lá de casas e tal. Então,
condomínio.
Aí,
residencial,
isso,
né?
E aí você tem que pagar de novo. Aí é quase o preço de um jogo de novo, só que isso, sei lá, tem uma a cada ano, eu acho. No meio disso, você paga a mensalidade e aí, acho que a cada 2-3 meses tem sempre uma atualização com coisas novas pra fazer. Novas dungeons, novas raids, ou novos conteúdos que a gente chama de casual, que aí não envolvem as raids, né? Porque as raids a gente chama de hardcore, que é a galera que vai lá e, ah, não, tem que ter o DPS ali, muito bom pra fazer, e o resto é tudo o casual. Então, eu acho que a Band precisava meio que, sei lá, aprender da cartilha desses outros MMOs que não estão ali no mesmo gênero, porque eles não são shooters, mas na questão de você dar pro jogador aquilo que ele procura. Ainda mais porque, tipo, se a Band... O jogador só se compromete a pagar o jogo base primeiro. Aí só vai pagar de novo quando tem uma expansão. Nesse meio tempo, o cara tem que ter alguma coisa pra fazer ele voltar a jogar. E, tipo, precisa rolar atualizações frequentes, nem que sejam pequenas, de adicionar, de mudar o que vai vir nos loots, ou de ter mais loot, ou de ter uma atividade um pouco menor ali. É isso que eu acho que, pelo que você diz, a Band precisa meio
consertar,
que fazer.
Urgentemente.
E tem muito que, tipo, agora vendo como eu tô passando essa experiência no Destiny 2, eu tô meio que percebendo como é que o pessoal que começou a jogar no primeiro passou, e eu entendo perfeitamente todas aquelas pessoas que desistiram do jogo. Porque eu tô
desistiram.
Sentindo... desistiram. Que tem
muita
é
gente...
muita gente. Tem muita
sim.
gente que começou a jogar e desistiu por causa das expansões, que o primeiro Destiny só foi ficar bom foi na terceira expansão. Que
é
aí que ficou, tipo,
fosse, nossa,
um,
okay,
ano,
agora
um
tá...
ano depois que lançou o jogo original, que ficou legal. Mas eu peguei, quando eu peguei o Destiny, eu já peguei com tudo isso. Então sabia, alguma hora vai melhorar, e melhorou. E aí eu comecei a ficar viciado. E agora eu tô sentindo essa preguiça, e tipo, porque quando saiu Destiny 2, eu jogava todo dia. Eu fiquei jogando todo dia, eu acho que mais ou menos por um mês e meio. Mais ou menos todo dia eu jogava. Agora eu tô jogando uma vez a cada semana, umas duas vezes a cada semana, porque eu tô sentindo essa preguiça, principalmente porque saiu a primeira expansão agora. Uhum. Saiu a maldição de Osiris em dezembro.
Sim.
E eu percebi que é uma
enrolação sem fim.
É um conteúdo que me deixou muito decepcionado.
Sim.
Até por conteúdo mesmo em si, do tipo de atividade que ele coloca, porque é um novo planeta que você pode explorar, que é Mercúrio. Mas é uma coisa ridícula, porque é um círculo só que você pode...
Mercúrio não é muito grande também.
Assim, explorar. Não, mas só que os outros planetas que você pode... É uma área gigante. Agora, sim, nessa da expansão, é uma área pequena. Tem umas dungeons que são muito sem graça. Umas atividades meio ruins. E o principal ponto que eu tô percebendo desde o Destiny 2 Vanilla, normal, o jogo normal, é a parte da história, que tá me decepcionando muito a parte de história, assim, porque eu jogo muito por causa da jogabilidade, porque ela me prende, como eu falei, é muito bom atirar naquele jogo, mas se fosse uma história mais bem feita, se fosse uma história mais bem desenvolvida, eu ia me engajar muito mais, mas eu tô vendo que é uma história meio que preguiçosa, e eu tô vendo isso no Curse of Osiris, porque primeiro que é uma história muito rasa, é uma história muito curta, e o pior é que poderia ser melhor, porque ele podia, vamos dizer, desenvolver certos temas que ele deixou em aberto na...
No primeiro jogo?
Não, no
primeiro... Digo, no jogo original isso. Do Destiny 2?
É no Destiny 2 que ela deixou em aberto, que ela poderia desenvolver agora com Osiris, mas ele não desenvolve, principalmente Osiris, que é um personagem que todo mundo ouve falar desde o Destiny 1.
Pode crer.
Mas só que todo mundo só cita, ó, tem esse cara que é Osiris, que ele era muito foda, mas só que ele tá exilado. Finalmente a gente vai conhecer o cara, mas quando a gente conhece é uma parada meio, porra, sério? Aí agora, essa semana, a Band fala que ela vai lançar uma webcomic pra poder mostrar mais a história dele.
Ai, tipo, meu Deus.
Sério, mano, por que você não coloca isso no jogo, sabe?
É.
Porque foi uma parada tão pífia essa expansão, uhum. Que aí isso que tá me deixando esse amor e ódio que eu tô tendo pelo Destiny agora, que eu gosto muito de jogar ele, mas eu não me sinto engajado o suficiente pra poder continuar jogando. E eu quero continuar jogando.
Sim.
Eu queria continuar jogando, mas...
Vamos para os próximos jogos, que temos bastante para falar. Então está registrado aí, Isidro, sua frustração profunda.
Reclame aqui.
Reclame aqui, está registrado. Aqui está o seu comprovante de registro. Vai no balcão ali para
pegar
o seu brinde.
Mas é como falei. Tipo, ele não é o melhor jogo que eu joguei, mas foi o que mais me motivou por causa disso. Foi o primeiro jogo online
que
eu... Que
você se dedicou.
Dediquei, eu tô me dedicando.
Nesse podcast hoje a gente tá falando jogos que a gente considerou importantes
de alguma forma.
De alguma forma. Tanto pessoalmente, vidinhas. Como no
caso. E é uma experiência
Isidro,
que.
Quanto uma questão da indústria, né?
Sim.
E tá sendo uma experiência nova pra mim, porque eu nunca tinha isso. Eu não tive com World of Warcraft, com Ragnarok, que eu nem tinha internet na época. Mas com esse tipo de jogo online que muitas pessoas tiveram antes, essa é a primeira vez que eu tô tendo esse tipo de experiência com videogame. De online, tá sempre voltando. Por isso que é mais impactante que teve pra mim foi Dash.
Eu te entendo. Letícia, qual foi
mesma.
O jogo que te impactou?
Cara,
2017.
Eu vou falar aqui de Horizon Zero Dawn, justamente por causa da representação feminina. Eu acho que esse ano a gente teve duas representações femininas no videogame que foram muito importantes, que é a da Aloy e também da Senua. Mas eu vou falar mais da Aloy aqui porque eu gosto de Horizon se encaixar perfeitamente na jornada da heroína, uhum. Que é uma forma de contar história muito parecida com a jornada do herói, que eu acho que quase todo mundo deve conhecer, que é muito usada para criar vários tipos de ficção. Harry Potter usa a jornada do herói, vários jogos também, enfim. E a jornada da heroína é uma versão da jornada do herói adaptada para contar histórias sobre mulheres de alguma forma. E...
É que eu só...
Eu achei engraçado, não entendi.
É porque...
Não, sei, entendi.
E, cara, tiveram poucos personagens nos videogames, mulheres, que eu olhei e eu falei, caralho, que foda, muito legal, quero ser essa pessoa, que eu me imagino, tipo, criancinha, se eu visse essa personagem, eu ia muito, tipo... Sei lá, pendurar uns panos na cintura e sair pulando em cima do sofá, tipo... Ah, vamos matar robôs gigantes aqui. Personagens meninas, nesse caso. E, cara, é muito importante, né? Você ter essas personagens que representem as mulheres e que contem histórias sobre mulheres que não sejam só sobre você ser uma personagem em defesa que precisa de alguém, ou que você é só um suporte, ou que você é sexualizada, ou que... Enfim, você demonstra fraquezas estereotipadas de mulheres e coisas assim.
Uhum.
Teve alguma outra personagem antes da Aloy que se aproximou?
Nesses
jogos mainstream em específico ainda.
Cara, puta, preciso dar uma pensada, mas é muito difícil. Tipo,
é difícil de pensar,
né? É realmente muito difícil. Quando eu era muito pequenininha... Teve por um certo tempo, mas assim, como quando eu era menor eu não joguei muitos Nintendos, não teve uma proximidade tão grande, mas a Samus...
A Samus, é.
Que mais? Jogos mais sim.
Cara, um que eu lembro...
A Ellie eu gostei muito,
sim,
recentemente.
Verdade. Tem um que a galera sempre esquece, porque de fato foi um jogo que saiu no começo do PS3 e não teve uma importância tão grande e tal, que foi o Heavenly Sword, que é um puta jogo. É um
Confesso
jogo mó legal,
conheço.
Só que estranhíssimo, tá ligado? Ele é tipo... ele...
É da Ninja Theory, que é o mesmo estúdio que fez o Hellblade.
É.
Não conheço.
Pois é.
De verdade.
Eles, aliás, eles sempre, isso sempre foi uma puxada mesmo deles, né? Da Ninja Theory, de contar...
É porque o Heaven's Sword foi um dos primeiros jogos de PS3.
É.
Foi.
Quando lançou
o
PS3.
Eles têm também a Ninja Theory, tem o Enslaved.
Também, que é maravilhoso.
Que é muito bom e tem ali uma relação de camaradagem entre o Monkey, que é o protagonista, com a...
Putz, esqueci o nome
dela.
Da
minha. É com
Triss.
Trey.
Triss.
Um negócio
assim.
E que ela é muito boa também. E ele, como o nome diz, é uma odisseia pro Oeste. E é realmente, tipo, eles estão numa grande viagem. E a evolução da relação deles ali é muito boa. E ela é muito bem representada, eu achei, assim.
Uhum, é mesmo. É mesmo.
Então, eu confesso que esses jogos que vocês estão falando eu não conheço.
Então, o que indica que a Ninja Theory tá precisando lançar uma coletânea, sabe? Tipo, pô, HD desses
legal,
dois jogos novos deles. Principalmente
seria
Slaved,
legal.
Porque, meu Deus, é muito bom.
Ah, mas é que, tipo assim, tem vários jogos que tem personagens femininas que não são frágeis e estereotipadas.
Uhum.
Só que a questão é, muitos desses jogos têm uma mulher
uhum.
e ela faz alguma coisa, uhum. mas ela... É meio que uma mulher só na casca,
sim.
sabe? Ela não tem uma profundidade uhum. de o que uma mulher passa e de o que uma mulher vive. E às vezes ela é só um suporte mesmo, que de uma forma disfarçada. Ou ela não tem uma importância tão grande.
Uhum,
e
uhum.
sempre é outro personagem que é o personagem que todo mundo vai olhar e vai falar, caralho, queria ser isso aí, que as crianças vão olhar e vão falar, meu Deus, vamos
total,
brincar, cara. Eu quero ser esse personagem
total.
Aí, entendeu?
Não, a Aloy é muito, muito...
Ela é muito isso.
Reconhecível, né? Muito, tipo, aproximável, parece, né? Assim,
sim.
Tipo, realmente eles têm um carisma especial e tal. E outra, né, cara, tipo, não lembro quando foi a última vez que esses jogos, por todos que a gente tá mencionando, que também tem representações interessantes, receberam essa chuva maravilhosa de críticas que a gente viu de Horizon e até importância mesmo no Game Awards, etc, saca? Então, tipo, é um negócio raro e importante de ser celebrado também, né, cara?
Só uma outra pergunta. Você chegou a jogar o Uncharted Lost Legacy?
Não,
eu joguei.
Eu não sou muito de Uncharted, eu tenho que confessar.
Uhum. Não,
acho que o único que eu joguei foi, acho que o 2?
Mas nem por causa de gameplay, mas é por uhum. causa da representatividade.
Não, eu sei,
porque
que
são
duas mulheres
e tal.
Cara,
mas eu não joguei.
Eu achei tão legal, que foi o que eu falei, acho que inclusive nos podcasts passados, que é tipo, cara, eu gostaria que Uncharted fosse só essas duas meninas agora.
Eu lembro.
Porque, cara, elas são muito divertidas, e ainda mais que elas têm posições muito diferentes. Então, tipo, uma mina tem a... Eu nem lembro mais, é
Nadine
e Chloe.
É, Chloe.
A Chloe, ela meio que... Ela é o Nathan Drake. Tipo, ela é basicamente o Nathan Drake feminino, assim. Com as coisas dela, etc.
Mas
e tal.
Sabe
só que
é?
Ela,
esse
eles
é o
conseguiram...
Problema.
Então.
Esse é o problema. Porque quando você faz um personagem homem... Se você tentar imaginar ele como mulher, normalmente você não consegue.
Pois é.
Porque você pensa, mano, mas ela não poderia fazer isso porque
uhum.
ela não iria ser tão fisicamente forte.
Uhum,
ou
uhum.
ela não poderia fazer isso porque ela ia sofrer machismo.
Sim.
Se você tem uma personagem feminina que você olha e você consegue transformar ela num homem,
sim.
tá de errado
tá,
de alguma
tá
forma.
Alguma coisa de
porque
errado.
Isso não é a vivência feminina.
Exatamente. Por isso que eu falei. Tipo, a Chloe não é tão interessante, mas a Nadine é foda. Porque ela é uma herdeira de, tipo, de um grupo mercenário que se fudeu nos outros Uncharted. Então ela tem, tipo, uma avença pessoal com a família Drake em geral, não só com o Nathan, mas com o irmão lá, o Sam. Ela tem as tretas pessoais delas e ela é moralmente cinza, digamos assim. Porque, querendo ou não, ela era, mano, dona de um negócio, de uns mercenários foda,
ela
é, saca?
Tipo, neutral good.
Ela é bem... Nem good, ela só...
Neutral,
é, tipo, ela é true
neutral,
cara. Ela é true neutral, assim, porque... Ela, cara, e isso é interessante, porque ela teve um desenvolvimento, um desdobramento que pelo menos parecia ser mais interessante, mas na história acaba não desenvolvendo tanto. Por isso que eu acho que, por conta dessa confusão com a Chloe e da Nadine ser só uma coadjuvante, que não é tão interessante como os casos de Horizon e de, de Hellblade, né?
Então, sim. Não, a Aloy, ela se encaixa perfeitamente no modo de contar a história da jornada da heroína. que eu acho que é uma das melhores formas, mas, realmente, de você contar uma história de uma mulher.
Mas o fato da jornada da heroína é diferente da jornada do herói?
Completamente.
Como é que é? Explica.
Completamente diferente. A jornada do herói, se eu não me engano, são 24 passos, ou 12. 24 ou 12?
Eu acho que são 12.
Eu acho que são 12 passos.
É que são, existem 24 tipos de jornada do herói, se não me engano.
É, isso, alguma coisa assim. A jornada do herói eu não me lembro direito. Mas enfim, são vários passos que é a saída de casa, aí você vai encontrar uma motivação, aí o herói vai passar por desafio, conflito, e vai evoluindo dessa forma, e você encaixa várias histórias nesse modelo, que meio que é um ciclo. Vai sempre continuando pra história do herói, sempre poder continuar.
São 12 passos.
12
mesmo.
Passos, tá. A jornada do heroína são 8 passos, e ele se difere da jornada do herói, porque a heroína vai ter o problema que, né, dá pra você dizer que é o problema do machismo, né? Uhum. Que começa da seguinte forma: a heroína vive num mundo. Esse mundo, ela vive no, na jornada, na, dentro da teoria, a gente chama de o mundo feminino. Então, eu vou usar o Horizon de exemplo, tá?
Uhum.
A Aloy, ela vive lá e ela é uma exilada.
Uhum.
Ela vive esse feminino, esse é o feminino dela. E aí, ela quer parar de viver no feminino para viver no masculino. Ou seja, ela quer fazer parte da tribo e quer entender o que aconteceu com ela, a mãe dela, de onde ela veio e tal.
Que, curiosamente, nesse caso, é uma tribo matriarcal.
É uma tribo matriarcal.
Curioso isso.
Aí o que acontece? Na jornada da heroína, ela vai sair do feminino e viver apenas o masculino. E aí começa os outros passos. Ela vai tentar se provar o tempo todo muito forte e muito, muito mais masculina do que feminina. Não, não literalmente ter masculino e feminino, tá? Tem que prestar
atenção.
No
sentido...
Que é o nome que a teoria, uhum, ela usa esses nomes.
É tipo no sentido mais de luta de poder, assim, de opressão, do que...
Não, a teoria literalmente só usa o nome feminino e masculino.
Tá, tá.
Mas o feminino pode ser você ser muito forte, e uh-huh, o masculino pode ser você usar maquiagem.
Ah, uh-huh,
tá?
Uh-huh.
É só o nome que a teoria usa.
Uh-huh.
Exatamente.
Tá.
No caso, o feminino da Aloy é ela ser uma exilada, e o masculino da Aloy é ela participar da tribo e ser uma pessoa incluída na tribo e descobrir o que aconteceu com a mãe dela, a história dela e tudo mais.
Tá.
E aí ela vai começar uma série de... O caminho de provações. Ela vai tentar se provar forte, ela vai se cercar de personagens homens, ela vai o tempo todo ficar fazendo coisas. E aí você pode perceber que ela tá... Tem várias missões que ela faz, que ela tem companheiros homens. Ela faz as coisas pra pessoas sem nada em troca. E ela vai ficando muito cansada.
Uhum.
E ela vai cada vez mais descobrindo que, cara, ela não vai conseguir aquilo ali, uma hora ela vai surtar e tudo mais. E aí tem uma descida pra uma caverna, digamos assim, que eu acho que é literalmente a hora que ela entra na caverna lá das matriarcas, e aí ela acha que ela... Eu tô dando spoiler aqui, galera, mas enfim. E ela acha aquela porta... Não sei se todo mundo aqui jogou.
Eu joguei.
Ela acha aquela porta, sabe? Que aí ela ouve uma voz
uma
falando...
Porta... Meio tecnológica,
isso,
pra quem não jogou.
Que é a descida pra caverna. Da descida pra caverna também vai ter o encontro com a deusa.
Uhum.
Que vai ser sempre uma personagem feminina, que vai representar alguma coisa muito forte, que vai dar uma motivação pra ela.
Uhum.
E aí ela vai ser motivada por essa força, ir atrás disso, ela vai começar a ir atrás disso. E, enfim, tem
eu acho
toda
que isso não é spoiler,
uma continuação.
Porque, tipo, é justamente o que faz ela querer explorar o mundo, é quando,
uhum,
ela descobre esse encontro com a deusa. Que aí,
sim,
ela descobre que a deusa é ela mesma.
Sim.
Que é, tipo, basicamente, uhum, a deusa é, tipo, uma pessoa igual, idêntica a ela.
Sim.
Esse é o grande mote. Ela fala, mano, quem que é essa mina que é igual a mim? Eu vou atrás dela, se pá, ela é minha mãe. Tá ligado? E aí ela vai,
exato,
atrás dela.
Enfim,
é lindo.
Vai indo nesse caminho aí, eu não vou lembrar exatamente de todos os passos agora.
Animal.
Mas se encaixa muito bem na história na jornada da heroína, a história da Aloy, por conta disso. E eu acho que é a melhor forma de você contar uma história sobre uma personagem feminina que a gente tem academicamente teorizado hoje em dia.
Uhum.
Que é uma coisa muito recente, se eu não me engano, é de 2014, essa teoria é super recente de
uma
super
nova.
Recente de uma mina americana né, que ela escreveu, que dá pra aplicar pra qualquer tipo de ficção. Você consegue aplicar isso praticamente pra você criar.
Muito legal isso.
E isso faz ficar diferente de você botar na jornada do herói, porque você, como mulher, você sempre vai ter esse problema. Tipo, eu, quando eu era pequena, todo mundo virava pra mim e falava: meu, você não pode gostar de videogame, isso é coisa de menino, não sei o que, nananana. E aí, cara, eu acho que você pode falar isso com praticamente todas as meninas que gostam de videogame. Todos os meninos que gostam de videogame começavam a negar. Tipo assim, ah, eu não vou usar rosa. Uhum. Ah, eu não vou usar maquiagem. Ah, eu não vou ter boneca. Eu vou jogar videogame e eu vou sair com os
negava
moleques na escola.
Né?
Exato, o feminino, né?
O feminino.
E aí você se envolver com os meninos da escola, porque os meninos da escola jogavam videogame também. E eles discutiam esses assuntos com você. Então você ficava toda molequinha lá, não sei o quê, até que você vai crescendo, e aí você descobre, tipo, coisas como feminismo, representatividade e tal, e você fala, mano.
Nada.
Foda-se.
É, exato, é.
Tá ligado? Que é justamente como que acaba
legal,
a jornada da heroína. A jornada da heroína acaba com o equilíbrio entre dois mundos.
Uhum.
Que a heroína aprende a viver com o masculino e com o feminino dela. Né?
Nossa,
porque ela vê que
isso,
ela precisa dos dois. Ela precisa, a Eloy, ela precisa ser uma exilada, porque ela sempre vai ser uma exilada, ela sempre vai ter aquilo tudo, mas ela também vai fazer parte ali das coisas, ela também vai descobrir o que aconteceu e tudo mais.
Sim,
entendeu?
Sim.
E é até interessante você falar que isso é uma teoria de 2014.
Eu
porque...
acho que é 2014, não,
mas só
certeza,
que mesmo assim.
É recente.
É recente. Porque você vai ver que a teoria da jornada do herói é antigaça.
É
grega.
É, tipo,
é grego antigo.
Tipo, é muito. Precisou agora.
Acho que não é grego antigo.
É 1800 e pouco, foi logo depois do Joseph Campbell. É, foi um pouco depois também de um cara fazer uma outra teoria relacionada a contos de fadas, que o cara pegou 800 e poucos contos de fadas, fez uma análise dentro dos contos de fadas, de vários personagens, e aí depois tem a teoria do Jornada do Herói de Joseph Campbell. Quanto
Sim.
que é aí, Falcão? Você achou a
então,
data?
Então, o primeiro livro do Campbell em relação a isso, que é o Herói de Mil Faces,
isso.
que é o de 1949.
49.
Mas, isso. de fato, já se falava sobre narrativas que são representadas na Jornada do Herói desde...
Há muito tempo.
Trocentos
milhões de anos. Se você quiser dar uma procurada aí pra gente da data exata de quando que é a Jornada da Heroína. Se você colocar Jornada da Heroína, você vai
heroína.
Achar.
Enfim, mas, cara, é interessante porque eu não conhecia e tudo isso que você tá falando, de fato, se encaixa demais na jornada da Eloy, assim. Tipo, tudo isso que você falou é muito real. Tipo, ela, o tempo todo ela só tá tentando encontrar o equilíbrio entre as coisas e tudo. É muito...
Você falou que esse Herói de Mil Faces é de 46?
49.
49, mas você vê, tipo, o Hobbit, que é um livro antes disso. Ele é muito estruturado com a jornada
Exatamente.
Do herói.
É porque as teorias...
E é um personagem masculino.
Exatamente. As teorias, elas são formadas depois que você tem material pra fazer o estudo. Então, primeiro, né, tinham várias histórias publicadas já. E Joseph Campbell pegou essas histórias e falou... Tá, o que essas histórias têm em comum... Né, histórias que deram certo, que venderam muito, que fizeram muito sucesso. O que essas histórias têm em comum? Para eu teorizar isso, era um registro. Ele não queria criar uma fórmula nova, ele queria entender como as histórias estavam sendo feitas. Então ele pegou e fez isso. Já essa menina que fez a Jornada da Heroína, ela pegou pouquíssima coisa, porque... tem pouquíssima coisa, e ela fez muito inspirada na do Joseph Campbell, como fazer histórias, como você criar daqui pra frente, como isso pro futuro, não igual o Joseph Campbell, que é uma coisa mais registrando coisas que já estavam ali, sabe?
É tipo...
Uma fórmula.
É. Cara, e eu achei interessante você falar isso, porque, bom, eu dei um Google aqui enquanto a gente tava conversando, por uma enorme coincidência, o primeiro texto que apareceu foi do Nexo, da Ana Freitas, explicando o que é a Jornada da Heroína, do ano passado. Coincidência, Ana Freitas é uma amiga minha, ela estava em casa ontem à noite.
Olha!
E aí ela foi a pessoa que me explicou, só uma pequena curiosidade do meu podcast. e aí a brisa que a Ana explica que...
Chama para participar do podcast.
Certamente,
tipo...
a Ana é engraçadíssima, é maravilhosa. Ela falou que... essa jornada da heroína foi pesquisada pela Maureen Murdoch, que era estudante do Campbell, em 1990.
Exatamente.
Então, surgiu aí nos anos 90 isso, baseado muito...
Mas
a
publicação
do
Jornada da Heroína é recente, eu acho. A
Maureen,
ela estuda faz tempo, ela tem uns 50 anos, se eu não
Pode
me estudo,
crer.
Ela é uma acadêmica. E foi há pouco tempo a publicação do artigo dela, que na verdade acho que não virou um livro ainda. Uhum. É uma tese, eu acho que de doutorado, ou só uma publicação de doutorado, não tenho certeza.
E o que é interessante é que, tipo, aparentemente ela começou analisando as histórias em quadrinhos dos anos 30 e 40, que foram as primeiras que tiveram mulheres como
Mulher Maravilha e tudo mais.
Exatamente. Muito legal, hein?
Bem, nossa,
a gente deu uma curva aqui nesse podcast maravilhosa, adorei.
Bem boa.
A jornada é um bagulho muito foda, muito foda. Depois,
animal.
Se a gente quiser, a gente pode depois
fazer um podcast
só sobre isso.
Certamente.
Uma coisa só sobre isso, porque é muito louco. É uma das pessoas, inclusive, que fala muito sobre isso e que tem uma palestra que se alguém quiser procurar no YouTube, botar Jornada da Heroína no videogame, vocês vão achar a Flávia Gazi, que já participou aqui do nosso podcast, dando uma aula sobre Jornada da Heroína. Como fazer personagens femininas usando a Jornada da Heroína para videogame.
Animal.
Então, assim, é animal. Animal.
Isso é uma desculpa para poder chamar
a Flávia
de novo.
Chama a Flávia. Flávia.
Vamos para o próximo jogo, que é do Matheus. Nier Automata. Ou Automata.
É, tanto faz
tanto
a pronúncia,
faz, né?
Ai, gente.
Cara, você é o cara que mais me falou desse jogo o ano inteiro, velho. Toda vez que a gente se tromba.
Matheus, ele evangeliza.
Ele evangeliza.
Nier Automata no Twitter direto.
Nessa casa, nós adoramos Nier Automata. É assim.
Claro,
até meu nome tá lá, uma referência. Bom, caras. O Nier Automata pra mim foi muito importante. E eu acho que, tipo, ele é importante, não foi só, tipo, no nível pessoal. Eu acho que ele é muito importante pra indústria. É, porque, cara. O Yoko Taro, que é o diretor, ele tem ideias muito loucas e dessa vez ele pegou as ideias muito loucas dele e fez uma parceria ali com a Platinum, que fez um gameplay muito bom. Então daí saiu um jogo muito bom como um todo, eu acho, coisa que o primeiro Nier não foi tão bom como o jogo, assim, total. O gameplay dele não era tão legal, assim, não era tão fluido, e isso impediu que algumas pessoas jogassem.
Só explicando, o Nier Automata é um jogo que existia já.
Na verdade,
não?
O Nier já existia.
O Nier já existia.
É, o Nier, quer
dizer. O Nier já existia. E aí o Automata é uma continuação dele.
Sendo que, só me corri se eu estiver errado, o Nier, ele é meio que um spin-off de um outro jogo.
É, então, é. Essa é a loucura do Yoko Taro. O Nier, ele é uma continuação de um dos finais possíveis do Drakengard.
Drakengard é um outro jogo.
Que é uma outra franquia.
É uma outra franquia.
É uma outra franquia que tem três ou quatro jogos.
Mas foi o Yoko Taro que...
Sim.
Tá.
É, e tipo, ele tem essa característica que ele põe sempre muitos finais pros jogos dele. E todos eles podem possivelmente ser canônicos. Depende dele. Por exemplo, o final que originou o Nier não era exatamente canônico. Mas aí ele resolveu fazer um spin-off e virou canônico.
Cara, eu descrevi o Yoko Taro, pra quem não conhece ele, que é um cara que sempre ficou usando uma máscara gigante, com uma cabeça gigante meio bizarra.
De lua.
De lua, com sorriso
estranho. É, que é a cabeça
estranho.
De um dos personagens do Nier.
Do Nier, né?
É.
Eu falei que ele é tipo uma mistura entre um... Ele é um... A mistura exata entre Hideo Kojima e Augusto dos Anjos. Porque ele é um cara, tipo...
Nossa senhora.
Extremamente... Tipo, ele é um cara todo gótico que gosta de ficar falando das entranhas, do ser e brincando com essas coisas complicadas e essa coisa meio cinematográfica e conceitual ao mesmo tempo, saca?
Então. E aí ele conseguiu unir isso agora com um gameplay muito bom.
Muito bom,
E que, tipo... É super meta, assim, porque... Uhum. Vamos lá, o Nier Automata, ele se passa milhões de anos depois do Nier, que se passa milhões de anos depois do Drakengard. E, basicamente, a humanidade acabou, alienígenas invadiram a Terra e mataram todo mundo. E isso, aí, tipo, o que sobrou foram os androides, que, teoricamente, tinham sido criados pela humanidade para defender a humanidade.
Já gostei.
E o que sobrou...
um ser humano.
O que, teoricamente, sobrou da humanidade está num refúgio na Lua. Eles vão ficar lá até que os androides limpem a Terra para eles poderem voltar. A Terra está em um estado pós-apocalíptico. Só tem robôs lá na Terra.
Só que limpar de quê?
Dos invasores.
Treta, da guerra.
Ah, tá.
Que os aliens estão lá ainda.
Ah, aliens? Ah, tá. Entendi.
São aliens robôs.
Aliens robôs. É que... Na verdade, os aliens criaram... O exército deles são de robôs. Os aliens
verdade,
são...
Isso.
Quer dizer, não sabemos como eles são de direito.
É tipo Star Wars, que tem aqueles robôzinhos lá de batalha, né?
É, isso. Então. E aí...
Larga.
Você isso. Tá no controle da... Você controla três personagens ao longo do jogo. A 2B, o 9S e a A2. E eles são androides também. E, cara, é muito difícil falar, assim, de tudo que esse jogo representa sem dar spoiler. mas ele é uma jornada no profundo do que é o ser humano. Porque tem um monte de robô que está se matando na Terra, e tudo que esses robôs mais querem é ser humano. Só que, tipo, você vê eles cometendo, sabe, os mesmos erros que a humanidade e tendo ações estúpidas igual à humanidade, sendo que, teoricamente, eles são seres perfeitos, que não tem necessidade dessas burrices que a gente faz, mas tudo que eles mais querem é ser humano. Tanto as máquinas que sobraram dos alienígenas, quanto os androides. Só que os androides, geralmente, isso tá muito reprimido dentro deles, porque eles foram criados pra matar.
Por que que eles querem ser humanos?
Ué, por que que os seres humanos querem ser
Porque eles querem um propósito.
Não, eu não quero ser nada, eu só quero morrer.
Não, porque os robôs querem ter um propósito. Porque eles estão lá pra se matar. Só que eles começam a questionar por que que a gente tá se matando. Sabe, tipo...
Entendi.
É, os robôs que são o exército dos aliens estão tipo... Por que que a gente tá se matando pra esses aliens?
É pra ter mortalidade, né? É uma coisa humana.
Eu tive que me spoilar.
Mortalidade, que é uma coisa humana.
Porque, tipo, os robôs, eles morrem. Os androides, por exemplo, eles morrem. Só que tem, sei lá, milhões de corpos deles. Então eles só transferem os dados pra um outro corpo. Então, eles, teoricamente, enquanto tiver corpo pra eles, eles não vão morrer.
Agora, é uma coisa interessante que você falou. Que eles são perfeitos, seres perfeitos.
Uhum.
Mas eles fazem as mesmas burrices dos humanos. Ou seja, eles têm falhas. Por exemplo, eles forçam eles a terem falhas pra poderem se tornar humanos.
Sim.
Porque eles são perfeitos. Então, eles não têm falha nenhuma.
Eles estão teoricamente perfeitos.
Fisicamente, eles são perfeitos. Só que a partir do momento que eles começam a questionar as coisas e começam a ter consciência de si, e aí eles passam a cometer os erros dos humanos porque... Assim, não sei dizer... acho que não é exatamente eles passam a cometer erros de propósito. Mas tentando imitar os humanos, eles fazem as mesmas coisas e cometem os mesmos erros. Porque, tipo, por exemplo, as máquinas que invadem, elas absorvem toda a biblioteca da Terra. Então, eles entendem conceitos como capitalismo, socialismo, política, essas coisas. E eles começam a tentar reproduzir as formas de governo que os humanos tinham. Então, você encontra... sei lá, um reino de robôs, máquinas, que, sei lá, tem um rei, aí tem tipo, uma monarquia, uma coisa assim. Então, e, tipo, eles com certeza viram que aquilo era meio estúpido e deu errado, mas eles tentaram reproduzir, sabendo que dava errado, porque eles queriam ser humanos.
Mas eles não respondem pra humanidade que tá na Lua? Ou eles são meio que...
Então, esse é um ponto que... Assim. Tá, não é bem um spoiler, que ia ter revelado meio cedo. Não tem mais humanidade.
Eu acho que...
Tipo,
que
ele...
Já era, assim.
Que já era spoiler, já.
É, então, não tem...
Não, mas não fala muito não, que
eu
não vou jogar.
Gente, é um jogo de 3 de março, então...
Ah, mas não.
Eu não vou contar tudo, mas é assim, a humanidade... Eles são ditos pra eles, ah, não, a humanidade tá na Lua, tá não sei o quê. Não, é uma farsa, não existe mais.
Tá.
E os aliens que trouxeram também as máquinas também não existem mais. Então, só tem literalmente os robôs.
Só tem eles lá, entendeu?
É, essa é a coisa. Então, aí, eles... Alguns têm essa consciência de que, tipo, sabe, a gente tá aqui lutando por nada, porque já não tem mais nada, outros não. E aí tem uma coisa bem legal, e também não é spoiler. Os personagens principais, os androids, eles usam vendas, né?
Uhum.
O A2B e o 9S, a A2 não. Se você perceber, enquanto você estiver jogando, toda vez que eles tiverem uma revelação muito grande, ou que eles estão vendo realmente o que tá por trás, a verdade, ou seja, que eles percebem, ah, não tem humanidade, não tem aliens, não tem nada, só tem a gente aqui, eles estão sempre sem venda.
Ah.
Porque eles estão vendo a verdade.
Uhum.
E aí, tipo,
tem muitas analogias aí, cara.
Tem. E, cara, isso é só é
cheio de
velho. Porque, tipo, tem muita coisa. Porque o jogo tem 5 finais, né?
É.
Canone, é assim, 5 finais grandes. E mais um monte que são finais, tipo, que são situações meio que e se e tal.
É, e, tipo, e que você, pelo que eu entendi, você só vai no final, você terminou o jogo e você meio que vai decidindo de, tipo, faço tal coisa agora. E tem esse desdobramento, né?
É que, assim, são 5 finais, mas eu diria que, na verdade, o jogo é dividido em 2 atos, com 2 possíveis finais pra cada um desses atos. Pra um dos atos. É que, assim, a primeira que você joga, a gente chama de rota A, não final A. A gente chama de rotas, porque ele não é bem um final. É a rota A, você joga com a 2B e tal, você vê todas as coisas, tem um final ali, beleza. Aí, a segunda vez que você for jogar, carregar o teu save, vai começar a rota B. Você vai ver as mesmas coisas que a 2B passou pelos olhos do 9S, que é o parceiro dela. Então, você vê mais ou menos quase os mesmos eventos até certo ponto, e aí depois... Porque tem alguns momentos da narrativa que eles se separam. E aí você vê coisas que você não viu na primeira vez, porque você tá jogando com ele.
Meu Deus, esse jogo é muito complexo.
Só que aí, nessa segunda vez, você entende muito mais coisas sobre o que aconteceu na primeira, que meio que acaba a primeira vez, você fica tipo, tá... Entendi nada.
Quê?
Aí, na segunda vez, você começa a entender muito mais. Aí, a terceira vez, que a gente chama de rota C, aí é uma continuação da A e B. Porque A e B, elas vão terminar no mesmo ponto, a C começa depois. Nossa. Da onde A e B chegaram.
Que maravilhoso isso,
Só
cara.
Que, Quando eu cheguei na rotação, eu falei, caralho, o jogo começou aqui. Porque, tipo, tem muita coisa acontece assim. Logo nos primeiros 5 minutos da rotação, você fica, tipo...
Meu Deus.
Era pra vocês respirar.
Mas só que cada rota demora mais ou menos quantas horas pra poder terminar? A rota A, por exemplo.
A rota A, como é a primeira vez que você tá jogando, e você tá descobrindo as coisas, sei lá, 15 horas.
Caralho!
Só que a rota B, você já sabe tudo.
Louco.
Você já sabe de tudo, e até certo ponto. Então, você termina muito mais rápido. Sei lá, deve dar 5 horas, no máximo. E aí, a rota C já começa tudo de novo, talvez mais umas 5. A rota C não é tão longa, não é tão longa quanto a primeira. É que a primeira vez que você tá jogando, então você tá descobrindo muita coisa, você dá muito mais liberdade. Depois que você começa a entrar muito na história, se você for tipo eu, você tipo, meu, preciso saber logo o final disso, aí você só vai. E aí, você total, vai dar umas 20 horas. Sim, porque os finais D e E, eles ocorrem com base numa escolha que você faz no final da rota C. E quando você termina a rota C... abrir o Chapter Select. Então você pode, para pegar os dois últimos que faltam, DE, você vai no Chapter Select, vai
direto
no último disponível e só faz a outra escolha diferente.
Entendi.
Então, na verdade, dá umas 20 horas no total, só a história. O resto é o side quest e tal. E, cara...
Meu Deus do céu. Eu tô fudido quando pegar esse jogo, cara. Nossa.
Ele é muito metalinguístico, assim, de tipo...
Eu tava vendo algumas comparações, estavam falando do Nier Automata, com esse negócio de Android e tal, com Blade Runner... 2049, tem alguma coisa a ver?
Então, não cheguei a assistir o filme.
Ah, você não viu o filme, tá?
Mas tem uma coisa a ver, porque assim, no Nier, o primeiro, a história dele...
É primeiro de PS3.
Isso. Tá. A história dele é que, com base no final, num dos finais lá do Drakengard, nesse final do Drakengard, chega um alien, um alienígena na Terra, uma coisa louca lá, de outro lugar.
Tipo,
é que
final
assim,
do
o Drakengard não se passa na nossa Terra.
Aliens.
É tipo uma coisa meio medieval e tal. Na verdade, acho que é na nossa Terra, só que muito no passado, enfim. Aí acontece um negócio que uma coisa lá do passado vai parar na Tóquio de hoje. E esse negócio que vem, é tipo uma entidade, assim, ela traz consigo uma peste, tipo um vírus, que começa a infectar a humanidade e vai todo mundo eventualmente morrer desse vírus.
Só que...
Só que aí a humanidade pensa, puta, a gente vai todo mundo morrer. A gente precisa criar alguma coisa. E aí eles criam os replicantes. Se chama replicante também.
Vocês acham que a galera bota cocaína ou maconha na água do pessoal lá no Japão?
Eles criam, tipo, cópias deles mesmos que vão para o qual eles vão transferir a alma quando eles forem morrer pra manter a humanidade. E meio que... Eu não cheguei a jogar o primeiro Nier porque eu não consegui adquirir uma cópia dele na época, eu não joguei. Fui tentar achar, não consegui agora. Mas eu já li muito sobre. E aí, basicamente, no final do... É tudo muito triste,
não,
tá, gente?
Não, mas tipo, não nem precisa falar que eu não quero saber. Mas okay. Tipo...
Não quer tomar spoiler.
O Nier Automata, ele é, da palavra, autônomo por si só?
Sim.
Dá pra você jogar ele sem precisar de história,
outros.
De background, nenhum dos outros jogos?
Dá pra você
jogos.
Jogar sem ter nenhum background. Lá pro meio da rota C, talvez você vai ver alguns arquivos, você vai encontrar que vai citar muita coisa do primeiro Nier. Dá pra você entender por cima, você não vai entender na profundidade, mas a base do automata em si, ele é singular, é tipo, por si só, independente. Você só não vai ter tanta profundidade, tanto assim, do que levou até onde eles estão agora.
Uhum.
Mas ele é fechado dentro de si próprio. E tipo, essa coisa do gameplay, que eu bato tanto na tela, que é muito bom, ele te leva até a questionar... Por que é tão bom, assim? Porque, tipo, o gameplay é você matar um monte de máquina. E você se sente, nossa, caralho. Tem tipo, muitos inimigos na tela, às vezes. E você trucida todos eles. E é, tipo, muito satisfatório.
Assim.
E depois você pensa, caralho. Porque ele começa a te questionar umas coisas, tipo... Por que eu tô matando esse monte de robô, sabe?
Assim, né?
Tipo...
Que legal,
porque
cara.
Pros androids, sei lá, a missão deles é matar os robôs. Então tem muitos que, tipo, não, a gente vai matar os robôs, tal, não sei o quê. E aí depois eles começam
jogar
a
ele.
Questionar por quê.
Meu, é muito
é legal
um Spec Ops The Line Japa.
Assim, isso. E, cara...
Muito legal.
Se tivessem
muito
androids
legal.
Na Terra agora, vocês acham que eles deviam ter os mesmos direitos que a gente?
Ué, claro. Meu, não vamos entrar nessa, que a gente tá fudido.
Só tá querendo perguntar se jogar ele é legal.
Sim, é muito
porque
bom.
Ele
é Platinum, né, cara?
Ele, não, a Papati fez uma meta já.
Bayonetta é muito gostoso.
Bayonetta, mas
últimos
ele
são...
é tipo, você vai ter a satisfação no Bayonetta, assim.
Abaixo Bayonetta.
É, tipo, ele é super hack and slash, assim, ele tem um sistema de RPG que tem na customização dos chips, tá? Porque os androids são literalmente computadores ambulantes. Então você tem um sistema de chips lá que você pode customizar e os chips te dão, sei lá, mais HP ou mais ataque,
sim,
não sei o quê.
Claro.
Inclusive existe o sistema do sistema operacional que se você tirar você morre.
Dual chip.
Nossa.
Dual chip, o Android.
E, tipo, A gente tá falando aqui dos jogos que mais impactaram a gente, que foram importantes. O meu, Destiny, foi porque foi o primeiro jogo online, o primeiro jogo que me fez ir pra essa parte de jogos online e tal. A da Letícia
meu
foi...
Nome. Não. Esqueceu meu nome.
A da Letícia foi por causa da personagem feminina, da representatividade e tal. Por que que você acha que Nia te impactou tanto?
Porque ele me fez questionar até a minha própria humanidade.
Por que ele é o jogo mais importante pra gente?
Porque ele me fez questionar até a minha própria humanidade e o que a gente tá fazendo aqui nessa terra, sabe?
O Matheus é um reptiliano.
E... Ué, da perspectiva alienígena, tá, gente? Não da perspectiva humana.
E ele
humana.
Chega nos pontos que ressoam muito com a história da nossa própria humanidade mesmo, porque... Eu não vou... Isso aqui não é bem spoiler, mas assim... Tem muito uma coisa que, tipo... Que eles abordam, que é a evolução da... Que é, sei lá, seres viventes evoluem por conflito. Ele aborda esse tema. E isso me fez, sabe, te faz pensar na história da humanidade, tipo, sabe, das guerras que a gente teve, se a humanidade realmente só evolui por conflito, se isso é uma farsa, se não, que tipo, te faz questionar muitas coisas da gente, assim, da humanidade. Sim. E, cara, eu fico muito, tipo, é muito louco, e você vai numa viagem, e o final, velho.
Mas você não acha que você entra numa bad?
Você entra numa bad. Esse jogo está aqui para fazer a gente sofrer.
Mas é uma bad...
Tem uma tirinha muito boa.
Uma
é uma bad, só que boa.
É uma bad que te leva para
uma viagem.
Para uma viagem que pode te levar a coisas boas, assim. Isso tem uma tirinha muito boa, que são os três personagens do Nier, assim. Eles estão com os braços erguidos, assim. Aí tem um balãozinho escrito assim. Nós somos o Esquadrão Yorha e nós estamos aqui para fazer você ficar triste.
E, tipo, foi... Ele te fez despertar certo tipo de pensamento que nenhum outro tipo de... Era produto cultural, já te fez pensar? Ou... Acho que é por isso que te impactou tanto?
Assim. Sim, profundo, eu acho que sim. E eu acho que ele é um excelente exemplo de como os games podem, tipo, ter uma abordagem tão, que, sei lá, provocativa quanto qualquer outra mídia. Tipo, se a gente precisava de uma prova,
E no caso do Nier, em especial, mostra que videogames, por serem parte dessa cultura da tecnologia moderna, é o melhor meio para criticar a própria tecnologia moderna, de certa forma, né?
Sim.
De tipo, de criticar o futurismo, de criticar essas questões relacionadas à comunicação e etc, porque o videogame é o produto de todas essas ações no mundo real, né?
Sim, total.
Né? Essas ações políticas no mundo real e culturais e, enfim, antropológicas, né?
Abaixa as máquinas.
Eu teria muito mais coisa pra falar ainda da maneira como a trilha sonora é utilizada, da maneira como sistemas de gameplay também estão ali, tá tudo fazendo... No caso da trilha sonora, não tanto. Mas tá tudo fazendo uma crítica. Tipo, a si mesmo, como produto, e a humanidade, a tecnologia e
animal.
A existência.
Nossa,
e
lindo isso.
A questão da trilha sonora, inclusive, que ele ganhou o prêmio de
melhor
trilha sonora.
Sim.
É porque, cara, o jeito como a trilha sonora é usada, sei lá, não é só uma música ambiente que tá ali pra... As músicas, elas têm várias...
Diegética? Aquela que tá no cenário e começa a tocar ou não?
Sim, a música tá no cenário e a música dos momentos importantes, tudo, elas todas funcionam muito bem porque elas... Uma das coisas que fazem funcionar muito bem é que as músicas têm umas 3, 4 versões diferentes. Tem a versão normal, aí tem
um remix?
Mais ou menos. Dependendo do que tá acontecendo,
DJ.
Ela... Por exemplo, se você tá andando... Tem a música do ambiente, você tá andando num cenário. E aí você começa, sei lá, enquanto os robôs começam a lutar com eles, a música não troca pra uma música de combate. Ela fica mais rápida. E aí entram elementos. Às vezes a música não tem vocal, aí... Você tá lutando, entra um vocal lírico no fundo e tal. A música é dinâmica com o que tá acontecendo.
Que louco.
No gameplay e nas cutscenes também. E, tipo, a música dos créditos, que os créditos são muito importantes. Eles não são só créditos, vão subir. Lembrem disso, os créditos são muito importantes nesse jogo. De verdade. E a música que toca nesse momento dos créditos, tipo, ela tem, acho que, 2 versões, uma no... 3, né? Um inglês, outro japonês, e tem um idioma próprio, que é...
Dos robôs, assim.
Eles chamam de língua do caos. É uma coisa que parece que tá falando qualquer coisa. Só que essa música é, tipo, muito importante, e ela também vai se alterando enquanto tá acontecendo a coisa que acontece nos créditos que eu não posso falar. E, cara, é muito emocionante, de verdade, assim, nos créditos, eu acho que, tipo, eu já chorei com games, mas, assim... Eu chorei de soluçar, de verdade. É tipo, muito impactante.
Caraca.
É sério.
Dá pra perceber muito que o...
Meu Deus.
É que o Otokar e o Okotaro é muito nível Kojima, mas só que Kojima é meio blasé. Tipo,
isso.
O Okotaro parece ser um cara muito da hora de se conversar e tipo, beber uma breja,
mano,
porque todo mundo fala que ele bebe pra caralho.
Eu li uma entrevista que ele deu pro Game Informer, que aí tem uma hora que questionam um dos processos criativos dele e tal, e como é que ele escreve as coisas. E daí, até engraçado, que ele fala que, tipo, ele começou a fazer as coisas, tipo, mais louconas, assim, toda vez que ele tava muito bêbado. Então ele escrevia quando ele tava bêbado.
Todas as vezes que eu leio sobre isso, eu fico pensando, cara, que muito doido, né? Que, tipo, em 2017 a gente possa falar de alguém que claramente tem um problema com álcool, porque ele claramente tem. E ele já falou muitas vezes de, tipo, de acordar bêbado e, tipo, mijado e cagado. Nossa. Tipo, ele já falou isso, sabe? E, de certa forma, não romantizar essa parte, mas de, tipo, falar, olha, ele é funcional, tá
sim,
ligado?
Sim, tá ligado? É bem isso, esse é o ponto, eu acho. E eu acho que foi, sabe, não sei quem teve essa ideia de falar, vamos fazer uma continuação de Nino, porque eu acho que o primeiro Nino não rendeu muito financeiramente, porque ele tem um problema, o gameplay dele é muito travado, é muito difícil, assim, né? Não é difícil de executar, mas é muito difícil de você suportar.
Ele foi da própria...
Da Square.
Mas não da
não
Platinum.
Tinha Platinum, era só Square. E aí, não sei quem teve essa ideia brilhante de juntar com a Square com a Platinum ali pra fazer o gameplay ser tão gostoso e ser tão fluido. E, tipo, é muito... É tipo, empoderador, assim. Porque os androides, como eu disse, eles são seres perfeitos fisicamente. Então, tipo, sei lá, o mundo, ele é semi-aberto e tal. Ele é bem grande, ele é enorme. Só que, tipo, quando você tá andando com os androides, conforme você vai numa mesma direção, eles vão ganhando velocidade. Eles ficam tão rápidos, velho. Parece que você tá andando de carro. Eles são muito rápidos, porque eles são seres perfeitos. Eles não precisam descansar. Então, tipo, você não cansa de andar pelo cenário. Você não cansa de matar as coisas, porque é muito gostoso de matar as coisas.
Cara, isso que é muito legal, que é super raro em games. Parece que tudo em Nier é diegético. Tipo, tudo faz parte da narrativa.
Sim,
o tempo todo.
Tá
tipo, o que seja um menu pra você fazer alguma coisa, significa em alguma coisa real dentro do jogo, né?
Sim, e ainda mais porque os menus são não deixam de ser o sistema operacional dos androides. Uhum. Então, tem várias sequências de que você tá jogando no menu. Tipo, tá acontecendo uma coisa que você entra no menu e você faz coisas lá no menu que são do gameplay, porque é o sistema deles.
Caralho.
É muito louco. E, tipo... O 9S, por exemplo, ele é... O SS é de scanner. Ele é uma unidade especial. São os androides de scanner. Ele é a única unidade que tem androides homens. Em semelhança de homens. As outras todas são mulheres.
Um corpo masculino.
É. As outras todas são as androides. E... Com ele, você tem as, você pode hackear as coisas. Então, tem todo um novo gameplay ali na sessão dele. Porque... E aí, o minigame de hackear as coisas é super... Parece um Galaga da vida, assim. Essa é uma navezinha que vai atirando, tá. E tem várias coisas assim que você tem que ir destruindo ou desviar e tal. Então, o jogo ainda, além de ser muito legal, ele mistura vários gêneros, porque ele tem a parte do hack and slash, que é o combate, tem umas partes de plataforma, ele tem essa parte meio... Bullet Hell, que tem muita coisa na tela vindo na tua direção, e você precisa esquivar de tudo. E, então, ele mistura vários gêneros. Eu acho que, cara, sério, é um exemplo para muitas coisas que tem que vir pela frente. É muito foda. Eu acho que pra mim é o jogo mais importante do ano. E dediquem essas 20 horas aí, vocês não vão se arrepender.
Nossa,
eu
cara,
acho que
já...
o único momento que pode ser um pouco maçante é quando logo você terminar a primeira rota e começar a segunda, porque é muito parecido até um ponto que eles se separam. Você vai meio que fazer as mesmas coisas, só que depois disso
vira...
Chega a não ser, pelo menos você, aí você não vai conseguir parar mais.
Lindo, lindo.
Só
isso.
Queria dizer que abaixo as máquinas.
Baixa as
eu
máquinas.
Sou contra
não,
as...
gente,
eu sou contra as máquinas e as inteligências
glory
artificiais.
Glory to mankind. É uma coisa que eles falam muito e é muito hipócrita, porque, tipo, no momento que eles percebem que, tipo, já não tem humanidade, a gente tá falando glória pra humanidade, tipo...
Pra quê, né?
É.
Você tá falando que eles estão glorificando uma coisa que não existe?
Puxa
exato.
Vida, mentir.
Pá,
nunca ouvi falar disso.
Também não.
Nem no mundo real. Bom, muito bem, vamos lá. É minha vez, né? É, o jogo que eu escolhi foi o Bury Me My Love, que eu já falei algumas vezes aqui no podcast. Mas, pra mim, ele tem uma coisa que é muito, muito, muito especial, que foi a primeira vez que eu me apaixonei, de fato, por um visual novel, assim, alguma coisa mais voltada para histórias virtuais. E não só isso, foi a primeira vez que eu vi... ou pelo menos que eu joguei algum assunto que tratava de um assunto real. Eu lembro, por exemplo, que...
Como ele é... Eu acho que ele é o menos conhecido
do
que a gente está falando. Fala um pouco sobre o que
pois é, o Bury Me My Love é um jogo francês, feito por desenvolvedores franceses e também sírios, que são refugiados que foram para a França e moram na França e tudo mais. E falam... É um jogo para celular... iOS e Android, então, ou seja, celular, tablets, etc. E ele...
Windows Phone.
Windows Phone, infelizmente.
Morreu.
Não, cara. Isidro, Infelizmente, tenho que te contar, cara.
Gente, o Endosfone morreu já. Já falaram que morreu.
Infelizmente morreu o Endosfone. Eu achava lindo ele, mas infelizmente
é lindo. É lindo. Adorava editar os quadradinhos.
É isso. É muito
que
bonito.
Mané, o Endosfone.
E é um jogo que ele foi baseado em uma reportagem do, se não me engano, do Le Monde Diplomatique, que é um jornal francês, sobre mensagens de WhatsApp que refugiados sírios trocavam entre si. E é muito interessante porque toda a narrativa é baseada, a mecânica e a dinâmica e tudo mais, em especificamente nessa coisa da mensagem, do formato de mensagem,
WhatsApp,
de Messenger, de
conversas
Zap,
online.
Desde do MSN, que a gente trata disso daí exatamente dessa forma. E é muito interessante porque ele traz essa mecânica muito familiar para todas as pessoas. Por isso que, desde todos os jogos, por exemplo, que a gente está falando aqui, é o mais acessível para pessoas até que não são dos games, que se interessam por só política, uhum, ou por questões sociais, podem jogar esse jogo porque ele é um jogo de texto, de você ler muitas coisas e tal. Diferentemente desses outros jogos de texto, que parecem realmente livros adaptados para jogos, às vezes, porque tem a narração e aí tem uns diálogos compridos, etc., esse trata, ele imediatamente você tem um certo apreço ou um carinho pelos personagens, porque é literalmente como se você estivesse falando com eles, saca? E você, ou pelo menos você está participando de diálogos muito íntimos
de
um
casal.
E
você assume um papel muito importante, né? Porque você é o marido da personagem principal.
Exatamente.
Que é a Nomur, que é uma refugiada síria que vai fazer a jornada da Síria até algum país. E o gameplay é justamente você...
Para a Europa, né?
Você tentando ir para a Europa para tentar abrigo em algum país lá. Refúgio em algum país lá.
E é muito louco porque o jogo, pelo menos as histórias que são mais bonitas e que me até arrepiei agora, que me impactaram nesse jogo, são tanto essas macros sobre o próprio movimento migratório e de refugiados que tem da Síria, que foi um país muito devastado pela guerra na última década. E é muito bonito você ver a luta que essas pessoas têm, os dilemas morais e éticos pelas quais elas têm que passar em nome da sobrevivência, tá ligado? Eles se questionam muito de, tipo, o que, que é uma vida boa, o que, que eles desejam, o que, que, tá que seria suficiente para eles e o que, que é o almejado.
Eles são seres humanos, né?
É, isso. Mostra essa humanidade, uhum, que a gente fica vendo em manchetes, em fotos de jornais, sim, que são muito desumanizantes, tá ligado? Que são muito, tipo, número X de refugiados sírios, sim, morre afogado. Número X
estatística
é preso na fronteira. Isso, sabe? Ele quebra a estatística pra mostrar o humano por trás da estatística.
Eu achei muito interessante também do Bury Me My Love, que até onde eu pesquisei, enquanto eu tava jogando, que é todos os acontecimentos importantes da história...
E os locais,
eles existem. Uhum. Então, por exemplo, tem aquela hora que ela tá numa passeata, se eu não me engano...
Na Hungria.
E aí eles querem atravessar uma fronteira pra chegar num outro
país.
Acho que
eles chegaram na Hungria e eles querem ir pra Bulgária ou alguma coisa.
Eu acho que eles estão
assim,
na Hungria e eles querem ir pra Sérvia.
Isso aí.
Eles
estão
na Hungria e eles querem ir pra Sérvia. É. E aí tem uma grade entre os dois países e não estão deixando ninguém passar. E aí começa a rolar um movimento da galera de tipo, a gente vai derrubar isso aqui e, uhum, a gente vai passar.
É.
E isso aconteceu de verdade e esse evento ficou muito famoso porque foi um evento onde os refugiados tentaram passar e uma jornalista chutou um...
Foi exatamente esse evento. Nossa, eu lembro, essa imagem foi chocante.
Exato, foi exatamente esse evento. E hora que eu passei por isso no jogo e eu falei... Mas eu lembro de alguma coisa parecida, eu vou pesquisar.
Aí
eu fui pesquisar.
Que legal.
Aí eu fui assistir o vídeo.
É horrível.
Que é exatamente o vídeo da jornalista chutando a cabeça do cara. Eu só conseguia ficar imaginando a Noor passando ali.
Uhum.
Eu só conseguia ficar pensando naquilo.
Sim.
E eu comecei a chorar tanto.
Exatamente.
Porque eu tava numa coisa de verdade, assim. Não, eu sou o marido dessa mina.
É.
E
tipo,
eu tenho que cuidar dela.
Exato,
e
cara.
Que porra que eu vou fazer aqui? Eu não sei o que eu faço.
Então,
eu não sei o que é certo. Eu não entendo a legislação desses países, eu não entendo desse tipo de coisa, eu não sei em quem confiar.
Sim.
É muito isso,
sim,
sabe?
Não, e aí teve essa parte da questão macro aí, do política e tudo mais. E aí tem a questão que também me impactou muito, que é essa oportunidade incrível de você olhar para a intimidade de um casal. E não só isso, e eles conversam sobre essas questões em relação a outros refugiados também. Por exemplo, tem uma parte maravilhosa que ela vai parar num campo de refugiados que, se não me engano, fica na Turquia.
Tá, tem vários, na verdade.
Tem vários,
pelo,
né,
menos eu passei por vários campos de refugiados. Pesquisei fotos de todos.
Sério?
Eles. Todos.
Que da hora.
Não é nem um pouco da hora, Falcão.
Não, não, nossa, que da hora no sentido de, tipo, que
eu
da hora de você
entendi.
Ter ido atrás,
mas, cara,
disso. que o jogo te fez ir atrás disso, mas...
Teve um que foi, se eu não me engano, Puta, tô tentando lembrar. Ela tava quase chegando na Itália.
Ah, pode
ela
crer.
Ela tá passando, ela quer passar, acho que é na Sérvia.
Tá.
Ela quer passar da Sérvia pra Itália. Não sei se, nem se esses países fazem fronteira, gente. Eu sou péssima em geografia. Mas, enfim, ela tá passando num país vizinho da Itália para a Itália. E é um campo de refugiados gigantesco. E pra passar pra Itália, você tem que pegar uma ficha que tem um número. E aí você... Quando chamarem o seu número, você vai. E ela pega a ficha, tipo, 1205 e tá na 65. E eles chamam um número por dia.
Nossa.
E esse número, são, tipo... 50 pessoas que tem esse número.
Meu
Imagina
Deus.
Quantas pessoas tem nesse campo de refugiado. Faz a conta.
É
número
muito
65,
louco isso,
a número dela era 1.200 e pouco. Ela fica
isso
esperando
é
até chegar na 200 e pouco.
Meu Deus.
Quando chega na 200 e pouco, ela raspa o número 1 e ela passa.
Caralho.
Ela acelera o processo. Só que nesse momento eu fiquei desesperada, porque eu ficava pensando assim:
meu, isso
vão pegar
errado.
Ela.
É.
Isso dá errado.
Exatamente.
Ela vai presa. O que vai acontecer?
Então.
Ela dormia no chão, dormia no barro. E
sim.
Aí eu fui ver foto disso, Falcão. É tipo, é um
lixão,
assim.
É uma coisa
surreal.
Isso quando tu fala que ela arriscou, isso mostra no jogo?
Não, é uma conversa. Então, por exemplo, assim, é literalmente, imagina
é
assim.
É só texto o jogo.
É texto,
ela fala
é só
pra
texto,
você
é
assim,
texto.
Acabaram de chamar a senha 1205.
A próxima é minha, se fosse 200, né? Tipo...
E vai demorar muito ainda, porque eu sou 1205. Aí você fala, aí você pode falar pra ela assim: você tá pensando no que eu tô pensando? E ela fala: caralho, é verdade, tô sim. E aí ele fala: procura uma caneta, procura uma coisa pra raspar. Aí ela fala: eu tô com medo do papel rasgar. Aí você fala: não, mas você tem que tentar. Qualquer coisa, cara, qualquer coisa, você tá com o papel aí. Se der alguma merda do papel, ele ainda tá com você. Ela fala: tá, tudo bem, eu vou tentar. Aí ela vai no banheiro, fala que raspa e fala que deu certo. E aí ela fala:
mas
vou tentar passar.
Mas só que não
passar.
Tem nenhum tipo de
não tem
mostrar.
Mais.
Às vezes
ela te manda foto.
Isso, às vezes ela
aí
te manda foto
vê.
Das coisas. Por exemplo, tem
essas fotos são
no
fotos
começo,
reais ou
não,
são...
Não,
são
é tudo desenho.
Ah, tá.
Uma das primeiras coisas que você dá a sugestão pra ela é tipo: ó, você tá levando 2.700 euros, que é toda a fortuna
toda a
inteira
grana,
da fortuna.
Não, eu sei, mas...
E aí ela fala assim: ah, você quer esconder no... Ela fala assim: ai, puta, eu preciso esconder isso. Aí você fala pra ela: esconde no seu sapato ou esconde nas suas roupas.
Não,
isso tem uma consequência lá pra frente.
Não, eu entendi.
E aí ela manda uma foto da escolha que ela fez.
Que é meio que um... Só... Pra mim, ela manda meio que um nude, assim.
Ela manda
que ela
um
esconde,
nude,
ela
né?
esconde no sutiã.
No sutiã,
E aí ela manda uma foto de sutiã pra você, assim,
E é isso que é interessante da parte do casal das coisas.
Exato.
Nesses momentos, eles conversam sobre isso, sabe? Nesses momentos, aí ele fala: nossa, manda mais foto.
Aí você,
sabe,
pode,
assim?
Você pode ou falar pra ela que ela tá muito bonita,
isso.
Ou também você pode ir numa linha ser um... Porque ele é islâmico, né? Ela não é. Ele é islâmico. E aí você pode dar uma linha tipo assim: nossa, coloca seu véu.
É.
Ou você pode dar uma linha assim: nossa, que linda que você tá, não sei o que, manda
sabe?
Mais fotos.
É muito,
não sei
muito
que.
Interessante.
É muito.
E aí, eles
assim.
Ficam falando sobre essa intimidade, e é legal porque eles têm num dos primeiros campos refugiados que pelo menos eu passei, ela encontra tipo amigos da família, de que ela conhecia de muito tempo atrás e tal. E aí, numa dessas horas, ela conversa, ela tá só conversando com a esposa desse casal da família, que é amigo de família. E a mulher começa a chorar e começa a falar sobre a falta de intimidade que ela tem no campo de refugiados.
Eu não passei por esse.
Tipo, o relacionamento dela. Isso é uma coisa que a gente nunca pensa, né? A gente só pensa: mano, os refugiados, pelo menos eles estão vivos no campo de concentração. Velho, eles não têm intimidade. Tipo, porque eles
não
vivem...
Eles não têm um espaço privado.
É, tipo, eles vivem num, por exemplo,
privacidade,
num estádio...
Você
privacidade,
mano,
exatamente.
Você tá ali com o seu marido e com seus filhos.
Num container com outras três famílias.
Não, às vezes nem um container. Às vezes você tá, tipo, numa cabana que você tá dividindo com outra família.
Exatamente.
E tá dormindo, tipo, seis pessoas num colchão.
Tipo, como você transa, como você tem higiene pessoal, como que você tem privacidade pra você fazer, sabe, qualquer coisa que você queira fazer. E o jogo trata desses assuntos mais do cotidiano dessa galera.
Mas a minha pergunta desse estímulo de visual era só pra perguntar se, como é só texto o tempo todo, se não fica muito maçante numa hora.
Não, e é isso que era a minha maior preocupação, e essa que é uma coisa que eu, por exemplo, tenho com outros visual novels que eu não consegui engatar, que ficava muito maçante pra mim, porque ficava só tipo, ah, mano, se for esse caso, vou ler um livro, ou vou fazer outra... Só que esse caso não. Tipo, porque como são mensagens de texto, parece que você tá acompanhando a ação em tempo real, sabe? Assim, tipo, você sente que você tá na ação. Tanto que tem essa opção de, justamente por ser mensagem de texto, você pode ligar uma opção lá de receber notificações no seu celular, exatamente como se fosse um zap.
Você pode ser, tipo, ou você pode jogar o jogo acelerado,
e tem
então
essa outra
não
coisa.
Vai ter, tipo, não vai ter intervalo entre as mensagens. Elas só vão chegando uma atrás da outra, sem parar, apesar de você ver o horário em que elas chegaram. É, tipo assim... Ela manda uma mensagem às 7h30.
Aí ela fala, vou fazer tal coisa agora.
Se você estiver jogando acelerado, no próximo segundo já vai chegar uma mensagem que vai estar lá, meio dia e pouco.
É.
Como se tivesse passado esse tempo correndo. Exato. Ou você pode ligar a opção de você jogar em tempo real. Então ela fala, vou te mandar... vou fazer alguma coisa.
É, o meu táxi sai às 7h. Aí às 7h você recebe uma mensagem dela.
Exato. Aí ela fala, vou pra lá e volto meio dia depois do almoço.
E aí a brisa é, se você joga de fato dessa forma e ela avisa pra você, eu vou ligar pra você logo mais. E aí ela não manda mensagem. E aí você fica desesperado, porque ela tava cruzando a fronteira, tá ligado? E aí você, tipo, meu, o que eu faço, tá ligado? Será que eu mando mensagem pra ela? Tem um momento em especial que, tipo, ela dá uma sumida, assim, por uns dias.
Nossa, comigo
isso acontece algumas
sumiu,
vezes.
Ela sumiu várias vezes.
Isso acontece
comigo,
algumas vezes. Você fica desesperado, velho. O que você fala? Porque, tipo, vão passando os dias, tá ligado? Tipo,
você
manda mensagem,
assim,
semana no Noor, e aí ela não
cadê
responde.
Você?
Cadê Noor, você? Vai. E aí, tipo, dois, três dias depois ela responde, sabe? E você fica, tipo, mano.
Mas só que vocês jogaram nesse modo acelerado ou vocês jogaram no tempo real?
Eu comecei jogando no tempo real.
Nas duas coisas.
Aí depois, pra eu pegar, quando eu terminei a primeira história em tempo real, aí eu joguei os outros acelerados pra pegar todos os outros finais. Assim. Eu não peguei todos os finais, né? Tem muitos.
Tem muitos finais. É. Pelo que eu vi, tem muitos destinos e, tipo, você pode passar por um lugar
como
pra chegar no...
Pode acabar bem?
Pode acabar bem e pode acabar bem mal. Eu peguei um final que foi simplesmente horrível.
Eu também peguei um.
Cara, foi sério, foi perturbador.
Perturbador.
Qual o final que você pegou que você achou ruim?
Então,
mas isso é só spoiler.
Tem um só
que
eu quero...
Não, é que a gente tá dando spoiler aqui, vocês querem...
Não, mas tem um específico só que eu achei muito interessante, que era um final que, socialmente falando, era bom. Ela terminava indo para um país melhor do que ela estava esperando, com apoio do governo, com uma bolsa, com dinheiro e tudo mais. E ainda ela podia trazer toda a família dela pro novo país.
Uhum.
Só que ela termina falando, tipo, mano, eu não gostei disso, porque, tipo, não era isso que eu queria.
Ninguém perguntou pra mim o que eu queria fazer.
Tipo, mais uma vez, ninguém perguntou pra mim o que eu quero fazer. Então é isso. E aí você termina e você fica, tipo, velho, é o melhor final e, tipo, você termina de uma forma
socialmente
muito
socialmente falando, é o melhor final possível
porque
pra mim.
Porque você é refugiado e você tá mais do que satisfeito de estar num lugar.
Exato.
É que nem pobre, que não precisa ter um hábito alimentar.
Isso.
E só ele alimentar já tá
você
o suficiente.
É isso, mano.
Tipo
esse jogo trata dessas questões,
mas
saca?
Final,
e é isso que...
Final...
E de uma forma muito humana, muito realista. É muito bonito. É muito bonito mesmo.
O final ruim que você pegou foi o mesmo que o meu? Foi parecido. Foi tão ruim quanto?
Não, mas foi parecido.
Tá.
Foi, tipo, em questão de violência. E aí, de repente, ela sobe.
O que eu peguei e foi uma coisa que, assim, a hora que eu recebi... Porque toda vez que a jornada que você fez acaba com ela te mandando um áudio. Que é realmente uma dubladora falando, né, pra você alguma coisa... Em relação àquele final. E pronto. Aí ele te dá um aviso. Ah, a jornada da Nouro acabou. Você pode começar de novo e ver como a história poderia ter sido de outra forma.
É isso.
Cara, quando eu recebi o áudio de um dos finais que eu fiz, eu só... Mano, eu na metade do áudio eu tava chorando desesperada, assim. E, tipo, eu tava em pranto. Eu não tava acreditando naquilo que eu tava ouvindo. Tipo, um negócio muito pesado. E aí eu fui pro Twitter. E eu tuitei, tipo, eu não tô acreditando nisso aqui. E fiquei muito triste. E logo em seguida,
isso
o
é muito
Twitter
legal.
do Bury Me My Love, a conta oficial deles, eles vieram, tipo, me consolar, falando, tipo, assim, meu, não é culpa sua.
Eles fazem um serviço muito bacana, exatamente, de redes sociais, de falar com os jogadores, de tranquilizar eles, porque, de fato, são situações muito chocantes.
Cara,
e por isso que eu tô te falando, cara, isso são textos e mensagens de texto, e mesmo assim você fica, tipo, impacto psicologicamente mal,
velho. Todos aqueles lugares existem, e eu fiquei pensando, tipo, assim,
mano, imagina
isso
todas
aqui,
essas pessoas.
Se isso,
exato,
aqui,
véio,
se as outras coisas são reais, e isso aqui que aconteceu nesse final aqui agora,
isso,
mano.
Isso é um ultraje,
que porra,
sabe?
É
que
essa?
Gente, e aí você que fica pensando que, tipo, tudo isso é real, e várias pessoas passaram por situações iguais, se não muito piores, e aí você fica, tipo, velho.
O que me vem só outra questão? É todo inglês o jogo?
Ou francês.
Ou francês ou árabe.
Ou árabe também.
Tá, é todo inglês o jogo.
Todo inglês, francês.
Eu acho que são muito poucas pessoas que falam francês e árabe aqui no Brasil.
Com
infelizmente.
Então,
infelizmente.
Eu tô trazendo pra realidade.
É, não,
pra cá,
você
tá,
tem
gente?
Razão. Infelizmente, sim, ele não foi traduzido ainda pra português. Eu adoro, inclusive, vou até tentar entrar em contato com eles, porque eu adoraria traduzir esse jogo.
Nossa,
deve ser maravilhoso.
Só vamos.
E só é tipo, porque você falou, eles estavam na Síria e eles vão pra países da Europa. Quando vocês falaram países da Europa, eu pensei França, Espanha, Inglaterra.
O objetivo deles,
não.
Pra...
Eles vão pra países do Oriente,
do Leste, né?
É porque
Europa,
eles têm que passar
Europa
por
Europa Oriental, que não são lá tão pacíficos,
sim,
e de boa.
É,
como
o que acontece
é que
da jornada é o seguinte. O que acontece entre eles? Por que só ela vai? Por que ele não vai?
É.
Ao longo da história você vai descobrindo. Eles dois
eu
são
acho que
casados.
É melhor você não falar.
Não,
porque isso é spoiler.
Isso não é muito spoiler.
Não, isso não é... Não, pera. Isso não é muito spoiler, mas isso é spoiler. Acho que é melhor você não falar.
Tudo bem.
Onde é que eles estão?
Não, ele tá...
Ele tá na Síria.
Não, isso só pra entender, porque eu acho que isso é só pra entender. Eles são casados. Eles estão ambos na Síria.
É.
Para que um consiga ir, e eles dois terem dinheiro para se manter, alguém tem que ficar trabalhando.
É.
Então ele fica trabalhando na loja e ela decide ir viajar.
E tem uma outra coisa.
E aí eles mandam dinheiro se precisar, mas é muito
essa
difícil.
Essa ideia. Mas
tal.
É que isso não acontece de fato no jogo, entendeu?
Essa é a ideia.
O que é contado só também é que, isso não é spoiler, isso daí tem na própria descrição do jogo, é que ele fica para cuidar dos pais dele. Porque tem a família dele que ficou pra trás. E se ele for embora, ele literalmente tá matando os pais dele, porque eles vão morrer.
Sim.
Tipo, não tem o que fazer. Os pais dele, a família
fora
dele vai morrer se
ele
for embora.
Eles também explicam: quando um refugiado vai pra um país, consegue o refúgio e ele é casado, é muito mais fácil pra você trazer
a família,
aquela pessoa com quem você é casado. Porque o que acontece? Todos os países que ela vai passando, ela não pode ser pega como refugiada pela polícia.
Isso.
Porque assim que ela é pega, eles
ela
vão
é
fazer um
por...
registro
é.
De que ela tá
por um
pedindo
campo.
Asilo naquele lugar e é mandada pra um campo.
Exatamente.
A partir do momento que você recebe uma carta de solicitação de asilo, você tem que assinar... Não, asilo.
De asilo.
Você tem que assinar e você tem que ficar naquele país.
É.
Então,
qual
se ela tá na Síria e ela vai pra Turquia, ela tem que ficar lá.
Só um contexto político por trás disso. Por quê? Como a porta entre o enorme massa de refugiados, o portão, né, entre os refugiados e a Europa é justamente a Europa Oriental, os países ricos da Europa pagam para os países da Europa Oriental receberem os imigrantes.
Exato.
Entendeu?
E manter lá.
Pra eles não irem obrigatoriamente, tipo assim, como se fosse cadeia, velho. Vai pra, tipo, pro campo de concentração de refugiados, entendeu?
Então, por exemplo, eles querem chegar na Alemanha.
É.
Pra eles chegarem na Alemanha, eles têm que passar por um monte de países. E
exatamente.
Nenhum desses países ela pode ser parada pela polícia, porque se ela for, vão pedir os documentos dela. Não tem documento? Ah, você é uma refugiada? Então vem comigo que a gente vai ter que fazer sua carta de asilo.
Obrigam
aqui agora.
Obrigam ela
a... E ela tem que assinar, e ela obrigatoriamente fica naquele país.
Tá, aí, tipo, uma outra pergunta é, a Síria é um país islâmico?
É um país muçulmano, sim.
Depende da parte.
Então, é isso que eu tava
perguntando. Tudo lá é meio zoneado.
Ali é meio... É como
é
tá a guerra.
É.
Atualmente, você tem que pensar que tem o pessoal islâmico, tem
você
o pessoal...
Você tem católico ortodoxo, você tem... Nossa,
tem
é uma zona.
Tem o pessoal judeu.
É uma zona lá.
É uma bagunça.
Só a minha pergunta é se a parte da religião impacta no gameplay
se
ou na história.
Se você quiser, sim.
É.
Porque você é um religioso.
É.
Você é religioso. Ela não é religiosa. Ela usa véu em alguns momentos.
Porque
ela tá com medo e tal.
Por exemplo,
mas você é religioso. Ela é ateísta.
Tem um momento que ela chega e ela descobre que tipo, a maioria dos refugiados ali são mais ortodoxos. Aí ela precisa passar a noite ali. E aí uma das coisas que você pode falar é, mano, bota o seu véu. Porque aí os caras não vão te encher o saco. Porque ela já falou que uns caras começaram a mexer com ela. E aí, e isso que é foda, entendeu? Porque ela te conta
pode
as coisas.
Pode ser muito diferente, porque ela
não,
pode ser que ela coloque o véu e ela realmente seja deixada em paz. Pode ser que ela coloque o véu e ela seja atacada por ser muçulmana, entre aspas, porque na verdade ela não é.
Legal.
Exatamente. Muito bem, que maravilha, hein? Quantos jogos maravilhosos. Esses foram os jogos que mais nos impactaram em 2017. Ainda temos mais assuntos sobre essa retrospectiva maravilhosa que vai ficar para a semana que vem, porque esse episódio já está longo demais. Então fique ligado na semana que vem. Este é o Poligonal, sua retrospectiva, e parabéns aí 2017 pela sua safra. Voltamos semana que vem com o último episódio do ano. Muito obrigado e até lá.